Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina de sábado, 7 de setembro de 2019. Para todos os votos de um excelente sábado. Convosco na apresentação está Ana Guedes, o Mariano Bartolomeu está na produção. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington. Podem escutar-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655. Estamos também na onda média nos 1.530. Podem ainda escutar-nos em FM na Guiné-Bissau com a rádio Pidjiguiti, a capital FM, com a rádio comunitária de Bafatá, com a Leste FM, a rádio Sitxanoco e em Bua estamos com a rádio Papagaio. Estamos também, não esqueça, na internet, em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, 7 de setembro de 2019, no espaço da Janela de Angola, vamos continuar a falar aqui da responsabilidade de atos que foram praticados pelo ex-presidente angolano e que continuam a dividir opiniões. Depois teremos o Top 10 da Música da América, mas para já vamos saber qual é a atualidade noticiosa no mundo neste sábado.
Obrigado, Ana Guedes. Estou a Mães Miguel e apresento as notícias a esta hora. O Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes aqui nos Estados Unidos tem plano de realizar uma votação para determinar os parâmetros de uma investigação para a impugnação do presidente Donald Trump. A revista Político escreve pela primeira vez sobre o assunto, dizendo que tem como base várias fontes informadas sobre as discussões. Espera-se que o Comitê vote nos detalhes na próxima semana. Um projeto de resolução deve ser divulgado na segunda-feira de manhã, de acordo com a revista Político. A revista diz ainda que os democratas estão esperançosos de que a definição explícita da sua investigação para a impugnação aumente a sua influência para exigir depoimentos de testemunhas. No entanto, há dúvidas se a investigação levará a qualquer acusação contra o presidente Donald Trump. Os artigos da impugnação teriam que ser votados por toda a Câmara e não há certeza se o Senado republicano votará a favor do afastamento do presidente do cargo. Vários comitês legislativos analisam uma série de questões relativas ao presidente, incluindo o facto de não ter liberado as suas declarações fiscais, pagamentos para impedir que notícias embaraçosas se tornem públicas e o gasto de dinheiro de contribuintes em hotéis e propriedades dele. O presidente de São Tomé e Príncipe, Evaristo Carvalho, exorta o governo no sentido de melhorar as condições de funcionamento das Forças Armadas. Carvalho quer que o país tenha Forças Armadas modernas e prontas a dar resposta aos desafios da atualidade, o que inclui a fiscalização da extensa zona económica exclusiva de São Tomé e Príncipe. Na celebração ontem dos 44 anos da institucionalização das Forças Armadas, ele disse que o nosso desafio será de construir as Forças Armadas que necessitamos, que exija as condições do nosso país, as suas fraquezas e ameaças. Não podemos manter e conservar as Forças Armadas que temos hoje, disse Carvalho. As deficientes condições das Forças Armadas, dizem vozes críticas, contribuem para que muitos jovens não tenham interesse em cumprir o serviço militar em São Tomé e Príncipe. Fiscais do Rio de Janeiro, no Brasil, deslocaram-se ao local onde decorre a Bienal do Livro, organizada naquela cidade, para colher uma edição de banda desenhada chamada Vingadores, a Cruzada das Crianças, que contém um beijo homossexual. A ação de fiscalização ocorreu depois do presidente da Câmara do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, ordenar a recolha da história aos quadradinhos, alegando ser preciso proteger as crianças do conteúdo impróprio porque dois personagens gays se beijam. E ele disse: pessoal, precisamos proteger as nossas crianças. Por isso, determinamos que os organizadores da Bienal reconheçam os livros com conteúdo impróprio para menores. E continuou afirmando que não é correto que elas tenham acesso precoce a assuntos que não estão de acordo com as suas idades. Marcelo Crivella é evangélico e, juntamente com outros líderes políticos conservadores, como o presidente Jair Bolsonaro, posiciona-se publicamente contra a chamada ideologia de género, escreve a agência de notícias Reuters. A expressão ideologia de género é utilizada no Brasil por grupos conservadores contrários às discussões sobre diversidade sexual e identidade de género. O líder da Igreja Católica, Papa Francisco, disse neste sábado que o rápido desmantelamento e redução da biodiversidade em vários países não devem ser tratados como questões locais, pois ameaçam o futuro de todo o planeta. A agência de notícias Reuters reporta que Francisco fez o seu apelo na visita a Madagascar, a quarta maior ilha do mundo, que tem institutos de pesquisa e agências de ajuda humanitária, a afirmarem que perde cerca de 44% da sua floresta nos últimos 60 anos, facto estimulado pelas exportações ilegais de pau-rosa e ébano.
Obrigada, era o Mundo em Notícia aqui na Voz da América, 7 de setembro de 2019. Votos de um bom sábado na nossa companhia. É Voz da América, emissão vespertina em português.
Angola fala só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola fala só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
A responsabilidade dos atos praticados pelo antigo presidente da República, José Eduardo Santos, continua a dividir as opiniões entre juristas em Angola. Para falar sobre o assunto, temos os juristas Fernando Monteiro, Caubé e Sérgio Raimundo.
A eficácia das políticas de combate à corrupção continua a revelar sinais imprevisíveis, a julgar pelos obstáculos impostos pela própria Constituição da República e a responsabilidade das entidades acusadas de terem praticado crimes que lesaram o Estado angolano. Na sua maioria foram auxiliares do antigo presidente da República, José Eduardo dos Santos, que, à luz da atual lei magna do país, não podem ser responsabilizados, civil e criminalmente, por terem exercido cargos públicos por delegação de poderes. Em causa está o facto de muitos antigos governantes estarem a se refugiar na Constituição da República para manifestarem a sua inocência sobre as acusações de crimes que pesam sobre eles. É o caso do antigo ministro da Comunicação Social, Manuel António Rabelais, acusado dos crimes de peculato, violação de normas de execução do plano e orçamento, recebimento indevido de vantagens e branqueamento de capitais. Esta semana, a Procuradoria-Geral da República confirmou a acusação que pesa contra o também deputado Manuel António Rabelais, na qualidade de diretor do extinto Gabinete de Revitalização da Comunicação Institucional e Marketing da Administração. Em declarações ao Jornal de Angola, o porta-voz da Procuradoria-Geral da República, Álvaro João, garantiu que o Ministério Público não tem qualquer responsabilidade no vazamento para as redes sociais do documento que sustenta a acusação contra Manuel António Rabelais, mas confirmou a autenticidade do mesmo documento. Quem já condenou este vazamento para as redes sociais de documentos que estão em segredo de justiça é o jurista e advogado Sérgio Raimundo, que qualificou esta prática como sendo criminosa.
Esta não é a primeira vez, não é o primeiro caso que nós temos vindo a assistir ao longo de quase todos os processos mediáticos, peças de processo nas redes sociais, principalmente a acusação e a pronúncia. Isto constitui uma clara violação do segredo de justiça, de acordo com o preceito do artigo 70 do Código de Processo Penal, que diz claramente que o processo penal é secreto até ser notificado o despacho de pronúncia ou equivalente, ou até haver despacho definitivo que manda arquivar o processo. Portanto, sei que algumas pessoas também têm estado a comentar nas redes sociais de que confunde-se a acusação com a pronúncia. Não são dois atos sinónimos, não são. A acusação é a peça através do qual o Ministério Público introduz o feito ou o processo em juízo. E depois disso, o Tribunal terá que, ao abrigo do artigo 352 do Código de Processo Penal, notificar a parte acusada para tomar conhecimento do teor da acusação e em 5 dias se pronunciar ou requerer qualquer tipo de diligência de provas ou ainda requerer abertura de instrução contraditória. E até aqui nós estamos numa fase secreta do processo. E só depois dele se pronunciar nesse sentido é que o Tribunal, em homenagem ao princípio do contraditório que vem consagrado no artigo 415 do Código de Processo Penal, é que irá se pronunciar se recebe ou não a acusação do Ministério Público. Se receber a acusação do Ministério Público, ele pronuncia. Ou seja, exara o chamado despacho de pronúncia. Se entender que não há razões para receber aquela acusação, o tribunal exara o chamado despacho de não pronúncia. Há ainda um terceiro momento que eventualmente possa ocorrer, isto é, caso alguém venha a ser pronunciado e a posterior surjam elementos de prova, novos elementos de prova, relevantes que afastam a responsabilidade daquela pessoa, o tribunal, antes do julgamento, poderá exarar um despacho de despronúncia, mas são casos muito raros. Para dizer que isto pressupõe uma violação do segredo de justiça e, usando aqui o critério da exclusão de partes, não podemos também afirmar com toda a certeza que foi o Ministério Público ou o Tribunal que vazou esta peça. Estaríamos a serem responsáveis nas nossas posições. Agora, é importante dizer aqui que das duas, uma, ou alguém ligado à Procuradoria colocou esta peça nas redes sociais, ou alguém ligado ao Tribunal assim o procedeu. Só essas duas instâncias é que têm acesso neste momento ao Tribunal.
Mas podem haver interesses que tenham levado exatamente já, à exposição desta acusação.
Vou já chegar aí. Pública. Poderia-se dizer assim, bom, e o arguido também foi notificado da acusação, ele também tem uma cópia da acusação neste momento, provavelmente, poderia ter colocado nas redes sociais. Acredito que nenhum arguido estaria tão interessado em se ver exposto na praça pública por acusações tão graves. Por isso é que eu usei o critério da exclusão de partes, isto é, a única parte que não tem interesse nenhum em publicar esta peça nas redes sociais é o arguido, ou a defesa. Mas também não posso afirmar que é o tribunal propriamente dito ou a procuradoria, mas alguém ligado a uma dessas instituições. Qual é a solução? Instaurarem um inquérito para apurar quem é que fez isto e atribuir responsabilidade a esta pessoa. Até porque, nos termos do Código de Processo Penal, do artigo 70, parágrafo 4º, diz que a violação do segredo de justiça é punível com a pena cominada no artigo 390 do Código Penal. Isto é, a violação do segredo de justiça pressupõe um ilícito criminal. E é preciso responsabilizar, até porque é um ilícito de natureza pública, não carece de participação ou queixa do ofendido, no caso o arguido, mas o próprio Ministério Público deve automaticamente desencadear um processo de investigação para apurar responsabilidade sobre esta situação.
Para o jurista Fernando Monteiro Cauêué, o segredo de justiça em Angola anda à deriva. O especialista justifica a sua afirmação pelo facto dos órgãos responsáveis pelo cumprimento da lei não investigarem estas práticas.
Porque não é normal que os passos que foram dados, ou que os passos que estão a ser dados pelos tribunais, sejam vazados imediatamente para as redes sociais. Eu tenho duas questões. Eu acho que ou são os trabalhadores dos tribunais que de forma deliberada estão a vazar a informação, mas isso tudo só ocorre por quê? Porque no tempo passado não havia mínima possibilidade de se ouvir um caso como este. Então, ou são trabalhadores dos tribunais, se forem eles, isso é muito triste, porque os processos têm as suas fases, e essas fases devem ser obedecidas. Por outro lado, podem ser pessoas de má fé, que não quero acreditar que sejam os meus colegas advogados. Aliás, os advogados são os últimos a saber, eles são notificados pelos tribunais. Mas da forma como a informação está a vazar para as redes sociais, a PGR tem de trabalhar no sentido de conter essas emoções.
Acha que a matéria é suficiente para a Procuradoria investigar os seus autores?
Naturalmente, é matéria suficiente para a PGR investigar. A PGR deve investigar necessariamente para determinar quem são as pessoas que estão imbuídas nessa má-fé. Não é bom.
Entretanto, o jurista Sérgio Raimundo ajuda a esclarecer a polémica em torno da possibilidade ou não do antigo Presidente da República, José Eduardo dos Santos, ser arrolado como declarante ou como arguido. Em declarações à TV Zimbo, Sérgio Raimundo fundamentou a sua posição com base no espírito e letra da atual Constituição.
É que se nós olharmos para o figurino e a natureza do poder executivo em Angola, que tem natureza singular, poder executivo aqui é uma pessoa só. Os ministros de Estado, os ministros são auxiliares, exercem competências delegadas. Num primeiro momento, numa primeira visão, todo o ato praticado por um ministro ou auxiliar, em princípio, é por delegação de poderes. Se é por delegação, é por orientação de quem é o titular deste poder.
Está a dizer que é legítimo, portanto, atribuir-se a responsabilidade ao
antigo
não, presidente?
Não, o que eu estou a querer dizer é que eu não acredito, não conheço o processo e não estou aqui para discutir o processo, mas eu não acredito que o Dr. Rablás foi lá à Procuradoria dizer que desviou dinheiro a mando do Presidente da República. Aliás, nem foi isso que foi dito aqui. Da mesma sorte que correram aqui rumores em alguns outros processos, como de que determinado declarante foi lá dizer que o Presidente da República é que ordenou. Não, o que ele quer dizer, provavelmente, o que eu ouvi da peça, é que são atos do interesse do Estado e, como tal, são missões incumbidas pelo chefe de Estado.
E com esta alegação, em que circunstâncias é que pode ser ouvido o ex-presidente da República?
Pois, isto é extremamente importante para clarificar também aqui alguns equívocos. O antigo presidente da República goza de imunidades constitucionais, está na Constituição, inclusivamente, que diz que ele só pode responder. Atenção, aqui há alguma confusão, porque algumas pessoas pensam que isto é uma forma de levar José Eduardo Santos às barras do tribunal. Não. O antigo Presidente da República não responde criminalmente pelos atos praticados na gestão do seu mandato. Isto está no artigo 127 da Constituição, que diz: o Presidente da República não é responsável pelos atos praticados no exercício das suas funções, salvo em três situações. Uma delas, se eventualmente este ato constituir um crime de suborno ou de traição à pátria ou qualquer outro crime considerado pela Constituição como imprescritível e insuscetível de amnistia. Tirando esses três casos, o Presidente da República não responde criminalmente por uma razão muito simples. Porque ninguém aceita, senão ninguém aceitaria ser Presidente da República. Porquê? Porque o que é válido hoje pode não ser válido amanhã. Porque nós correríamos o risco de qualificar como ilícito criminal o mérito ou o demérito de uma determinada decisão tomada ontem, num outro contexto. Quer dizer que o Presidente da República, enquanto tal, pratica os atos de gestão normalmente e não responde criminalmente, porque se ele amanhã deixa de ser o chefe de Estado e vem um outro, não pode reapreciar e concluir que aquela decisão tem mais demérito do que mérito e, pelo demérito, entender que há aqui um ilícito criminal. Não, não há.
Ainda assim, Sérgio Raimundo partilha a ideia segundo a qual é importante que José Eduardo dos Santos seja ouvido como declarante, para esclarecer a verdade dos factos que envolvem antigos governantes.
E quando se diz que José Eduardo dos Santos, em 2022, já poderá ser responsabilizado, esta ideia é falsa. E é falsa porquê? Porque a nossa Constituição diz que só os atos praticados pelo Presidente da República antes do início do seu mandato é que ele responderá fim do seu mandato passados 5 anos. O que é que isso quer dizer? Só os atos praticados pelo José Eduardo dos Santos até 1979, e esses, ainda que se constituam em ilícitos criminais, prescreveram pelo decorrer do tempo. E, portanto, de 79 até 2017, ele praticou atos no exercício do mandato. Esses são totalmente irresponsáveis criminalmente. Ele, por isso, não responde criminalmente. Ele pode vir ao processo como declarante. Uhum. E é importante, em alguns casos, que ele seja ouvido para confirmar se orientou aquela operação, em que termos e circunstâncias. E se ele vier e confirmar que mandou realizar esta e aquela operação no interesse ABC do Estado angolano, nem o Rablás pode responder criminalmente, porque cumpriu uma ordem legal e superior, que o abrigo do artigo 44, número 6 ou 7, se a memória não me falha, do Código Penal, é uma das causas de exclusão da ilicitude. Ora, só há um ilícito criminal quando a conduta humana dominada ou dominável pela vontade desta pessoa ser subsumível a um tipo legal de crime da parte especial do Código Penal, ser contrária à ordem jurídica instituída e o agente desta ação ter consciência da ilicitude e ter capacidade de culpa. Isto é, uma conduta de qualquer um de nós que não preencher um dos quatro elementos da infração deixa de ser crime automaticamente.
Por sua vez, o jurista Fernando Monteiro Cauêué considera que, perante os entraves impostos pela Constituição da República, o combate contra a corrupção em Angola está praticamente fracassado.
Está ao olho de todos aqueles que ontem detinham tudo e mais. E alguns até estão a devolver, outros estão a simular. Não estão a ser ouvidos. Estamos hoje a assistir aqui e acolá, num tribunal, num outro, alguns cenários de julgamento, mas os maiores gatunos, eu gosto de chamar para os seus próprios nomes, estão no parlamento. Os outros são ministros, continuam ministros. Os outros estão nos governos provinciais, de forma intocável, criaram imunidades para esses. Então, isso põe obstáculo. E digo mais, o presidente João Lourenço, eu gostaria de ajudá-lo com algumas ideias, e essas ideias conduzem-me a concluir que o presidente João Lourenço, se quiser marchar no seu combate célere contra a corrupção, então deve desfazer-se dos seus marimbondos que estão ao lado, porque estão a bloquear muito o trabalho. Independentemente dele ter feito parte do consulado anterior, mas a empreitada, o desafio que o presidente João Lourenço lançou, exige algum sacrifício. E esse sacrifício é mesmo afastar os seus companheiros, os seus amigos, aqueles que roubaram na verdade, e são conhecidos, o povo conhece um por um. Nós não podemos dar volta, estamos aqui, nós temos o senhor Manuel Vicente, está no parlamento, o senhor, não gostaria de citar mais nomes, mas são conhecidos sobejamente pela população. Então, o senhor presidente da República, que tem tido o apoio de muitos, não poderia fazer olho de mercador, como quem diz que não está a ver essa situação ou outra. Isso vai lhe prejudicar. Um, dois, o senhor presidente da República devia dar a iniciativa de uma revisão constitucional imediatamente. Isto é para quê? Para salvar ou para salvaguardar até inclusive a sua própria posição. Porque o presidente da República, neste momento que já está em 2 anos de mandato, mais 3 anos, vai fazer 5 anos. E sempre a ser tutelado, a ser guiado por essa Constituição, que é atípica, é pesada, é pesadíssima, porque o artigo número 127 é um fardo muito pesado. É um fardo muito pesado porque quando diz que o Presidente da República não é responsável pelos atos praticados no exercício das suas funções, isto é altamente perigoso. E cada um pode fazer a sua hermenêutica. Uns fazem hermenêutica extensiva, outros fazem hermenêutica autêntica. E vão chegar ao pé da letra. O que é que o legislador quis dizer com esse artigo? Então, é chegado o momento de uma revisão constitucional para que tenhamos uma Constituição pacífica, uma Constituição que não sobrecarregue alguém demasiado, porque senão esse alguém pode falhar.
Finalmente, Fernando Monteiro Cauêué espera que os deputados da Assembleia Nacional sejam coerentes para aprovarem o levantamento das imunidades dos políticos acusados de práticas criminais que se refugiam na Casa das Leis.
Seria uma vergonha se a Assembleia Nacional, os parlamentares, que são pessoas de que eu, sinceramente, que nutro alguma confiança, independentemente das suas tomadas de decisões, que algumas não me revejo mais, ainda tira o chapéu, temos um parlamento, está ali, heterogêneo, com cérebros, vários cérebros, do MPLA, da UNITA, da Casa CE, do PRS, e são representados, quer dizer, são nossos representantes aí. Acredito que eles vão levantar as imunidades aos dois, porque duas batatas não podem fazer apodrecer o saco todo de batata. É preciso
ter em conta, doutor, que para além de Higino Carneiro e Manuel Rabelais, há outras figuras a nível do partido maioritário que estão no Parlamento que também estão indiciados em vários crimes, alguns dos quais de peculato.
Naturalmente. Ali o Parlamento foi encontrado como um meio de proteção daqueles que deram cabo do erário público. Eu tenho confiança que este Parlamento, em consciência, vai votar a favor de levantar as imunidades, ainda que não seja de uma única vez, seja de forma gradual, mas vão levantando essas imunidades para que esses homens sejam ouvidos. Porque esses senhores que danificaram o erário público, deitaram abaixo a expectativa do povo angolano, neste momento é muito triste o que se passa no sul de Angola. As pessoas a morrerem, parece que não estão em Angola. É preciso ter uma mínima sensibilidade. E essas pessoas têm de ser responsabilizadas e têm de devolver o dinheiro. E acredito que o Parlamento, nós vamos contar, até hoje, eu acredito que o Parlamento vai refletir da melhor forma para que ajude os angolanos e levantará as imunidades para que esses homens sejam ouvidos nas barras do tribunal, sejam responsabilizados civil e criminalmente pelos seus atos praticados.
Fernando Monteiro Cauêué e Sérgio Raimundo foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigada. Amanhã, domingo, na Janela de Angola, vamos falar sobre exploração de madeira nas províncias de Moxique e Uís. Depois, saúde com a doutora Graça Madecinha. E a seguir, vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Amigos ouvintes, convidamos a que visitem a nossa página na internet e de segunda a sexta podem ver as manchetes africanas, as manchetes mundo e as manchetes americanas. Agora um clássico de Bonga, Roubaram a Fruta.
Chile em Zala, Zala e as frutas de vontade subiram no pau, comeram com casca, comeram a fruta, caroço dela ficou no chão. Subiram no pau, comeram com casca,
comeram a fruta, caroço
dela ficou no chão.
Voz da América, emissão vespertina em português. É sábado, 7 de setembro de 2019. Convosco está Ana Guedes na apresentação. Mariano Bartolomeu está na produção. Votos de que esteja a ter um bom sábado e que seja ainda melhor, porque está na nossa companhia. É a emissão vespertina em português da Voz da América. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e Rádio Morabeza. Em FM estamos em São Tomé com o retransmissor local da Voz da América. Em FM estamos em Moçambique, em Nampula, com a Rádio Encontro. Estamos ainda em FM na Guiné-Bissau com a Rádio Pidjiguiti, a Capital FM, a Rádio Comunitária de Bafatá, a Rádio Sitchanou, que é Leste FM, e em Buba é a Rádio Papagaio. Dentro de minutos, como habitual, o Top 10 da Música da América. Para já, as notícias do mundo.
Obrigado, Ana Guedes, novamente a Manso Miguel e as notícias. O Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes aqui nos Estados Unidos tem planos de realizar uma votação para determinar os parâmetros de uma investigação para a impugnação do presidente Donald Trump. A revista Político escreve pela primeira vez sobre este assunto, dizendo que tem como base várias fontes informadas sobre as discussões. Espera-se que o Comitê vote nos detalhes na próxima semana. Um projeto de resolução deve ser divulgado na segunda-feira de manhã, de acordo com a revista Político. Aquela revista diz que os democratas estão esperançosos de que a definição explícita da sua investigação para impugnação aumenta a sua influência para exigir depoimentos de testemunhas. No entanto, há dúvidas se a investigação levará a qualquer acusação contra o presidente Trump. Os artigos da impugnação teriam que ser votados por toda a Câmara e não há certeza se o Senado republicano votará a favor do afastamento do presidente do cargo. Vários comitês legislativos analisam uma série de questões relativas ao presidente, incluindo o facto de não ter liberado as suas declarações fiscais, pagamentos para impedir que notícias embaraçosas se tornem públicas e o gasto do dinheiro de contribuintes em hotéis e propriedades suas. O presidente de São Tomé e Príncipe, Evaristo Carvalho, exorta o governo no sentido de melhorar as condições de funcionamento das Forças Armadas. Carvalho quer que o país tenha forças armadas modernas e prontas a dar resposta aos desafios da atualidade, o que inclui a fiscalização da extensa zona económica exclusiva de São Tomé e Príncipe. Na celebração ontem dos 44 anos das Forças Armadas, ele disse que o nosso desafio será de construir as Forças Armadas que necessitamos, que exija as condições do nosso país, as suas fraquezas e ameaças. As deficientes condições das Forças Armadas, dizem vozes críticas, contribuem para que muitos jovens de São Tomé não tenham interesse em cumprir o serviço militar. O Papa Francisco disse no sábado que o rápido desmatamento e a redução da biodiversidade em diferentes países não devem ser tratados como questões locais, pois ameaçam o futuro de todo o planeta. Francisco fez o apelo numa visita a Madagascar, a quarta maior ilha do mundo, que institutos de pesquisa e agências de ajuda humanitária dizem ter perdido cerca de 44% da sua floresta nos últimos 60 anos, facto estimulado pelas exportações ilegais de pó rosa e ébano. Francisco, de acordo com a Reuters, concentrou o seu discurso na corrupção endémica, associando-a à pobreza igualmente endémica, bem como a caça ilegal e exportação ilegal de recursos naturais. Francisco visitou Madagascar depois de ter estado em Moçambique. E por último, neste bloco de notícias, a Rússia e a Ucrânia fizeram a tão esperada troca de prisioneiros, aumentando as esperanças de esforços renovados para acabar com a guerra no leste da Ucrânia entre as forças ucranianas e separatistas apoiados por Moscovo. No início deste sábado, dois autocarros foram vistos saindo da prisão de Lefortovo, em Moscovo, enquanto o avião com o emblema do Estado ucraniano pousou no aeroporto de Vernuco, na mesma cidade. Movimentos semelhantes foram reportados em Kiev, pois ambos lados coordenaram a transferência e os voos de 35 dos seus compatriotas de cada lado.
Obrigada, eram as notícias do mundo aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português de sábado, 27 de setembro de 2019. Estamos a transmitir desde Washington. Na nossa emissão de amanhã de domingo, na Janela de Angola, vamos falar sobre a exploração de madeira nas províncias do Moxico e de Uija. E claro, domingo é saúde com a doutora Graça Matezinha. Esperamos assim voltar a contar com a vossa companhia amanhã domingo. Vamos então à música americana, é o Top 10.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Top 10 americano da Voz da América a partir de Washington, D.C. As mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui e as notícias do showbiz também. Eu sou a Mayra de La Salette.
Eu sou a Ana Guedes e na produção está esta semana o Mariano Bartolomeu. Hey, yo. Look like I'm going for a swim. Dunk on him, now I'm swinging off the rim. Can't coming off the bench. While I'm coming off the court fully drenched. Here goes some haterade, get your thirst quenched. Style doing him in this Burberry trench. These birds copy every word, every inch. A rapper Nicki Minaj, Mayra, diz que vai pousar o microfone. Ela escreveu no dia 5 de setembro, no Twitter, que vai reformar-se para poder começar a fazer o quê?
Uma família, Ana, diz que... Eu acho que isto tem a ver com a outra rapper, mas não vou dizer mais nada.
E ela vai formar família com quem? Como é que ele se chama?
Olha, ele tem um nome muito estranho, é Zupetti.
Pronto, então Zupetti. Anúncio da rapper The Queen surpreende tudo e todos depois de um verão super ocupado e novos projetos na cena musical. E vamos ficar com a Nicki Minaj e Chun-Li. Well, it's the last time you're gonna see a bad guy do the rap game like me. I went and cut the chopsticks, put it in my bun just to pop. I'm always in the top. Box seats, the gossip. How many of them could have did it with finesse? Now everybody like she really is the best. You played checkers, couldn't beat me playing chess. Now I'm about to turn around and beat my chest. Just King Kong, yes, this King Kong. Just King Kong, this is King Kong. Chinese ink on, Siamese links on. Call me 2 Chainz, name go ding dong. Just King Kong, yes, I'm King Kong. This is King Kong? Yes, Miss King Kong. In my kingdom, with my Timbs on. How many championships? What? 6 rings on. They need rappers like me. They need rappers like me. So they can get on their keyboards and make me the bad guy, Chun-Li. Hey, yo, I've been on. You been con. Bentley tints on. Fendi prints on. I mean, I've been storm. X-Men been form. He keep on dialing Nicki like the Prince song. I've been on. You been con. Bentley tints on. Fendi prints on. Hey, yo, I've been north. Lara Bencroft. Place say Chun-Li. Drop the bins off. Rhythm and flow and... É o nome de um novo programa. Competição musical e está onde?
Netflix, claro, tudo está
claro,
no
agora
Netflix.
Está tudo na Netflix.
O concurso é organizado por alguém que Ana também gosta muito.
Cardi B.
E depois também conta com Chance the Rapper e T.I. A busca em várias cidades pela próxima estrela do hip-hop desenrola-se em 10 episódios durante 3 semanas e vai começar quando?
Já sabe? Em outubro.
É, vamos então ficar com I Like It Like That, de Cardi B. Diamonds, I like stunning, I like shining, I like $1 million deals, where's my pen? I'm signing, I like those Balenciagas, the ones that look like socks, I like going to the Tula, I put rocks all in my watch, I like texts from my exes when they want a second chance, I like proving wrong, I do what they say I can, they call me Cardi, Cardi, banging body, spicy mommy, hot tamale, hotter than a Somali, fur, go, fur, Rory, hop up the stoop, jump in the coop, big dip on top of the roof, flexing on as hard as I can, eating halal, driving a lamb, so that sorry though, got my coins like Mario, yeah they call me Cardi B, I run this cardio, diamond district in the chain, feeling my way through the darkness, guided by a beating heart, I can't tell where the journey will end. But I know where to start.
They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream.
Os bilhetes para o concerto tributo do DJ Avicii esgotaram em apenas 30 minutos. O concerto está marcado para 5 de dezembro em Estocolmo, na Suécia, onde nós não vamos estar, mas pronto.
É uma pena.
O show vai contar com quem?
David Guetta.
E mais quem?
Kygo.
E muitos outros nomes. Mas vamos ficar agora com Avicii e como é que se chama o título da música dele?
Wake Me Up.
So wake me up when it's all over.
Antes de irmos à tabela das 10 mais, vamos ouvir uma música dos Migos, Ana. E sabe porquê?
Não.
Mas sabe porquê que nós vamos ouvir Migos? Especialmente Migos?
Não.
Porque nós na Guiné-Bissau temos uma legião de seguidores fiéis ao nosso Top 10 americano.
Finalmente que a gente sabe onde é que eles andam. Pronto, aqui fica o repto para os outros que escutam este programa semanalmente. Nos dizerem alguma coisa, né? Não vamos ficar só pela Guiné-Bissau. Vá lá.
Não, mas da Guiné-Bissau chegou o pedido de Wantunde Nchama. Ele quer ouvir, Ana?
É uma música dos Migos, já percebi. E vai ser o quê?
Stir Fry.
Dance with my dogs in the nighttime. Trap with the chickens like Popeye. Money changing colors like Tata. I'm just trying to get it, I ain't trying to die. Make the world cry. In the kitchen, wrist twisted like a stir fry. Whip it. Hold them bands down. Hey. Hold your mans down. Hey. Who told you come around? Who? Hit that trap sound. Trap. Designer, clothes, fashion, shows, trap, house, I made it.
E este é o Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download em www.voaportugues.com. As coisas estão a ficar cada vez melhores para Taylor Swift, depois de ganhar 2 prémios da MTV Video Music Awards e lançar o seu último álbum Lover. Ela tem agora outra coisa para comemorar. E é o quê, Mayra?
Ela lançou um novo álbum, Ana. Lover.
Pois, a gente sabe, já viu isso.
E o Lover fez o quê? Uma maravilha!
Aliás, faz tudo que esta rapariga mete as mãos. É mágico, não é?
Em uma semana apenas, vendeu mais do que toda a gente e contribuiu com 27%, Ana.
Todas as vendas do álbum, valha-me Deus. Então vamos lá ouvir Lover. Está em décimo lugar, Taylor Swift.
We can leave the Christmas lights up till January. This is our place, we made the rules. And there's a dazzling mysterious way about you, dear. Have I known you 20 seconds or 20 years? Can I go?
Segue-nos em facebook.com/voaportugues. Pede para tocarmos a tua música favorita. Envia o pedido para o WhatsApp da Voa, mais 1-908-652-4584. A música de Ed Sheeran com Justin Bieber, que é...
I Don't Care, nem eu.
Está na lista das descidas desta semana. É o 9º lugar.
I'm at a party I don't wanna be at. And I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say. Yeah.
cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. You're making me feel that maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. Cause I don't care as long as you just hold me near. You can take me anywhere. You're making me feel like I'm loved by somebody.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Mayra, na semana passada dissemos aqui que Khalid estava a organizar um concerto pelas vítimas do tiroteio em massa que aconteceu em agosto em El Paso, no Texas. Pois, acontece que o concerto teve lugar 1 de setembro e Khalid conseguiu angariar quanto dinheiro?
$500 mil.
$500 mil dedicados às vítimas e às famílias das vítimas deste tiroteio em El Paso, no Texas. E a música de Khalid, Talk, está em 8º lugar.
Can we just talk? Can we just talk? Talk about where we're going. Before we get lost, let me have thoughts. Can't get what we do without knowing. I've never felt like this before. I apologize if I'm moving too far. Can we just talk? Can we just talk? Started off right, I can see it in your eyes. I can tell that you wantin' more. What's been on your mind? There's no reason we should hide. Tell me something I ain't heard before.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Segue-nos no Instagram, no Facebook e no Twitter. Basta escrever
Voa Português.
Hey. Trips that you plan for the next whole week. Been too long for so cheap and your flex OD, your sex OD. You got it, girl, you got it.
No Guidance, música de Chris Brown com colaboração de Drake, continua em lugar, Ana.
7º lugar.
Little thing, you got a bag and now you wildin'. You just took it off the line, no mileage. Waiting, hitting you the DM, looking violent. Talking while you come around and now they silent. Through the Cooper 17, no guidance. You be staying low, but you know what the price is. Ain't never got you, know it, being modest. Popping shit, but only cause you know you popping, yeah. You got it, girl, you got it.
I got black, I got white, what you want? Hop outside a ghost and hop up in a Phantom. I know I'm about to blow, oh, oh, when you dumb. They try to take my floor, I take they for ransom. I know that I'm gone, they see me blowing.
Tyler Justin Anthony Sharp, mais conhecido por Lil Tecca, é um rapper de 17 anos, é natural de Nova York. Estreou-se com a música Ransom, que já tocou mais de 200 milhões de vezes no Spotify, entrou diretamente para o 5º lugar na tabela das 100 mais ouvidas e vendidas nos Estados Unidos. E segundo a Billboard, e esta semana desceu uma posição, está em
6º.
Shawty's tryna pull up to my place. You ain't want me last, yeah, so just get up on my face. They all up in my inbox, so I know they wanna taste. I know they want my downfall, or are you less? I got black.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Segue-nos nas redes sociais.
Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't.
I got the horses in the back, horse stock is attached. Head is matted black, got the bushes black to match. Riding on a horse.
Old Town Road, de Lil Nas X com Billy Ray Cyrus, continua a descer apesar do sucesso que fez. Está em 5º lugar.
Podes fazer o download deste programa em www.voaportugues.com e podes pedir para tocarmos a tua música favorita. Podes fazer o pedido através do WhatsApp da Voz da América, mais 1-908-652-4584. E agora vamos até ao 4º lugar, que é uma subida.
Música.
É uma das mais recentes músicas da Taylor Swift, Ana.
You need to calm down.
You are somebody that I don't know, but you're taking shots at me like it's Patron, and I'm just like, damn. It's 7 a.m. Say it in the street, that's a knockout, but you say it in a tweet, that's a cop out, and I'm just like, hey, are you okay? And I ain't trying to mess with your self-expression, but I've learned a lesson that stressing and obsessing about somebody else is no fun. And snakes and stones never broke my bones, so
este é o Top 10 americano da Voz da América. Billie Eilish tem esta música na tabela da Billboard há 22 semanas. Já foi o primeiro lugar e agora ocupa o terceiro. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Segue-nos no Instagram, basta escrever Voa Português. Podes fazer também o download do Top 10 americano em www.voaportugues.com. Nós tocamos uma música favorita, uma aquela que tu pedires. Agora vamos para o casal do momento. É o Shawn Mendes e a Camila Cabello com Senhorita e Desceu. Uma posição está em segundo lugar. Lizzo destronou a dupla Shawn Mendes e Camila Cabello e saltou do terceiro lugar para a liderança da tabela. Truth Hurts, de Lizzo, encerra então o nosso Top 10 americano desta semana na Voz da América.
E convosco esteve Ana Guedes,
Maida de La Salette,
e na produção esteve esta semana o Mariano Bartolomeu.
Hey, I'm glad you're back with your. I mean, who would wanna hide this? I will never, ever, 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 ever be your side chick. I put the singing single. Ain't worried about a ring on my finger. So you can tell your friend. Shoot your shot when you see him. It's okay, he already in my DM. Why am I great till they gotta be great? Don't text me, tell it straight to my face. Best friend, set me down in the salon chair. Been it. We don't fuck with lies. We don't do goodbyes. We just keep it pushing like aye, aye, aye.
watching like, aye, aye, aye. Wild men great till they gotta be great. Don't text me, tell it straight to my face. Best friend set me down in the salon chair. Shampoo press get you out of my hair. Fresh photos with the bomb lighting. New man on the Minnesota Vikings. True perks needed something more exciting. Bum, bum, be dum, be dum, bum, be.
E quase no final, um resumo das principais notícias deste sábado.
E o resumo, Ana, é com a Mãe Miguel. O Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes tem plano de realizar uma votação para determinar os parâmetros de uma investigação para a impugnação do presidente Donald Trump. A revista Político escreve pela primeira vez sobre o assunto, dizendo que tem como base várias fontes informadas sobre as discussões. Espera-se que o Comitê vote nos detalhes na próxima semana. O Papa Francisco disse neste sábado que o rápido desmantelamento e a redução da biodiversidade em diferentes países não devem ser tratados como questões locais, pois ameaçam o futuro do planeta. Segundo a agência de notícias Reuters, Francisco fez seu apelo numa visita a Madagascar, a quarta maior ilha do mundo, que institutos de pesquisa e agências de ajuda humanitária dizem ter perdido cerca de 44% da sua floresta nos últimos 60 anos, fato estimulado pelas exportações ilegais de pó rosa e ébano. Francisco concentrou o seu discurso na corrupção endémica, associando-a à pobreza igualmente endémica, bem como a caça ilegal e exportação ilegal de recursos naturais. Francisco está no Madagascar depois de ter visitado por 3 dias Moçambique. A Rússia e a Ucrânia fizeram a tão esperada troca de prisioneiros, aumentando as esperanças de esforços renovados para acabar com a guerra no leste da Ucrânia entre as forças ucranianas e os separatistas apoiados por Moscovo. No início deste sábado, 2 autocarros foram vistos saindo da prisão de Lefortovo, em Moscovo, enquanto um avião com o emblema do Estado ucraniano pousou no aeroporto de Volkhov, na mesma cidade. Movimentos semelhantes foram reportados em Kiev, pois ambos lados coordenaram a transferência e os voos de 35 dos seus compatriotas. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky juntou-se às famílias ucranianas libertadas na pista de Kiev numa celebração cheia de lágrimas. E por último, Leopoldo López, líder da oposição da Venezuela, está a formar um governo sombra no seu refúgio na Embaixada da Espanha em Caracas, apesar de um acordo que o proibia de se envolver em atividades políticas quando aquela missão lhe concedeu asilo há 5 meses. López procurou a proteção da missão diplomática da Espanha depois de liderar um golpe fracassado contra o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, em abril deste ano. Ele recebeu apoio do presidente do Parlamento, Juan Guaidó, reconhecido como chefe de Estado de transição pelos Estados Unidos e também por outros 50 países.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, 7 de setembro de 2019, despede-se Ana Guedes com votos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, marcamos encontro para amanhã domingo. Até lá, fiquem bem. Um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.